E eu queria começar esse culto hoje, primeiramente agradecendo a Deus por estar aqui à frente, ministrando a palavra de Deus para vocês hoje, e agradecendo a Deus pela vida do Jonas, que passou aí por um momento de dificuldade na sua saúde, um problema de saúde, mas que Deus guardou a vida dele. E ele pode estar aqui conosco hoje, então eu queria agradecer a Deus e também agradecer ao Jonas principalmente, porque se hoje eu estou aqui é porque ele investiu na minha vida anteriormente, ele que era meu discipulador há muito tempo atrás e me tornei líder, cresci, avancei, porque ele investiu em mim e acreditou em mim quando eu, nem eu mesmo, acreditava. Amém? Então, queria começar falando sobre agradecimentos, né? É muito importante nós agradecermos por tudo que tem acontecido nas nossas vidas, independente se tem acontecido coisas boas, coisas ruins, todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente das circunstâncias, das situações, daquilo que nós estamos passando, nós temos que ter o coração grato, porque tudo que acontece na nossa vida é por um propósito. Tudo que acontece é um processo que Deus tem para nós, para que nós possamos avançar, crescer e ser cada vez mais transformados através da palavra. Queria ler aqui um versículo com vocês, 1ª Tessalonicenses 5,18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Da mesma forma que em Salmos 118,1 diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então, como eu falei, independente do que está acontecendo, independente das circunstâncias, se você alcançou ou não alcançou os seus alvos, agradeça a Deus, levante as mãos, louve, engrandeça o nome dEle, porque é através dEle que nós estamos aqui, é através dEle que nós temos todos os nossos recursos, tudo aquilo que nós temos é proveniente do Senhor. Então que nós possamos sempre, independente, agradecer a Deus em primeiro lugar. Amém? A segunda coisa que eu queria falar é sobre os nossos alvos, né? É importante nós termos alvos. Eu como discipulador de jovens, às vezes a gente vem aqui, tem o nosso culto de jovens aos sábados, eu sempre falo para eles, é importante vocês terem alvos, é importante vocês enxergarem aonde vocês querem chegar, aquilo que vocês almejam, é muito importante, porque quem não tem alvos, quem não sabe, né, aonde quer chegar, qualquer lugar onde chegar vai estar bom, e muitas vezes, qualquer lugar aonde você chegar, qualquer lugar não vai ser bom. Nem todo lugar que você chegar vai ser bom. Mas se você tem um alvo, se você tem algo que você deseja, né, eu sempre falo, jovens, tenham alvos. Se vocês esquecerem, quando vocês crescerem, médicos, engenheiros, trabalharem com tecnologia, vocês têm que colocar isso na vida de vocês. Têm que colocarem esse alvo e enxergarem que aquilo é possível. Porque vocês são filhos e filhos amados. E quem é pai aqui sabe que um pai, ele está sempre querendo abençoar e dar o melhor para os seus filhos. Então, Deus, ele tem o melhor para nós, mas nós temos que saber aonde nós vamos querer chegar no futuro, né? Então, por isso que nós temos agora, no começo do ano, nós fazemos as nossas cartinhas de agradecimento, na qual nós escrevemos por tudo que nós somos gratos, mas também nós fazemos os nossos alvos pessoais para o ano de 2026. E os nossos alvos, a gente divide aqui em quatro partes diferentes, que são quatro partes que a gente vê que são muito importantes para as nossas vidas. Quais são elas? Os nossos alvos pessoais, que são aqueles alvos que eu, Felipe, tenho para a minha pessoa. Por exemplo, eu, Felipe, eu quero comprar um carro. Tudo bem. Mas eu tenho alvos também que são alvos profissionais. Eu, Felipe, eu quero ser promovido. Eu, Felipe, quero mudar de emprego. Eu, Felipe, quero ganhar mais, ter o meu salário dobrado, triplicado. Alvos espirituais, alvos naqueles que você tem orado, pedido dons ao Senhor. Você quer ter dom de cura, dom de evangelismo, você quer se aprimorar em algo, você quer ter uma intimidade maior com o Senhor. Então, esses são alvos que são espirituais, mas também tem alvos para aqueles que já têm família, alvos familiares. Eu desejo ter um maior tempo de qualidade com a minha família, eu desejo fazer uma viagem para fora do país com a minha família. Esses são os alvos que a gente faz com base nas nossas famílias. Então, agora eu te pergunto para vocês, por que muitas vezes a gente vê pessoas que quando elas fazem seus alvos e elas não alcançam, elas se frustram? Porque muitas vezes a pessoa ela não suporta o processo que ela vai passar até ela alcançar aquele alvo. Porque muitas vezes Deus está querendo transformar algo dentro de você para que você alcance. Deus ele não vai te dar prosperidade se você for alguém avarento. Se você não é aquela pessoa que investe na vida dos irmãos, se você não é aquela pessoa que investe no reino, Deus ele não vai te entregar se você é alguém que retém. Ele está te entregando, mas você está retendo, então uma hora a fonte vai secar. Né? Então nós temos que ser rios de águas vivas, que são aqueles rios que não têm barreiras. Eles vão seguir em frente, vão fluir, vão transbordar, e nós temos que ser dessa maneira. Nós temos que receber tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós temos que passar para as outras pessoas. Então, muitas vezes as pessoas se frustram justamente por isso, porque elas não aceitam e não aceitam passar ou não aguentam o processo. José era uma pessoa que ele teve um sonho e ele acreditou naquele sonho. E por mais que ele tenha sido vendido como escravo pelos irmãos, por mais que ele tenha sido feito, que ele foi preso, por todas essas circunstâncias que José passou, você não vê José reclamando em nenhum momento daquilo. E cada vez que José dava uma resposta correta, de acordo com aquilo que Deus tinha para ele, aquilo que era um sonho, Deus foi colocando realidade dentro de José. Até que chegou um ponto que aquilo que era o sonho virou a realidade, de fato. Porque aquilo já estava dentro de José, já estava sendo forjado dentro dele. Né? Eu vejo muitas vezes, como pai, é muito legal, nós que temos filhos, a gente olhar para a vida dos nossos filhos e muitas vezes eu vejo as atitudes do meu filho, eu vejo como se fosse Deus olhando para mim. Né? Meu filho, ele é muito engraçado, que ele gosta de jogar alguns jogos comigo, e ele vira e mexe e está jogando algum joguinho. E aí quando ele pega algum joguinho que é muito difícil, ele perde uma vez, perde duas, ele pega e fala, pai, troca aí o jogo, não quero mais jogar esse jogo. Em vez de ele, eu entendo, é uma criança, mas qual que é o correto? O correto seria, eu vou aprender a passar por essa dificuldade. Eu estou morrendo aqui nessa parte, na fase do jogo, o que eu tenho que fazer para mim poder passar? O que eu tenho que fazer para mim poder avançar? E não apenas desistir. Porque se eu desistir no meio do caminho, eu nunca vou chegar para cumprir o propósito. Eu nunca vou chegar no final da fase, eu nunca vou passar, eu nunca vou crescer. Eu vou ficar vivendo aquela mesma coisa sempre. Vou, faço a mesma coisa, perco, volto. Vou, faço a mesma coisa, perco, volto. Eu nunca vou avançar, eu nunca vou chegar no final. Então, queria ler aqui com vocês, abra sua Bíblia em Lucas 17, 20. Amém? Todos acharam? Lucas 17, 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão: ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, irmãos, nada que não é real dentro de você vai se sustentar. Para aquilo se sustentar, primeiro tem que tornar uma realidade dentro da sua vida, para que se torne realidade no mundo que nós vivemos. Eu estar aqui hoje, aqui à frente de vocês, já é uma vitória para mim. Porque quem me conhecia há uns tempos atrás, não ia me ver nessa situação. Porque quando eu ia para a célula, no começo, eu era uma pessoa que eu mal queria compartilhar. Quando chegava a minha vez de compartilhar na célula, eu falava: não, é isso aí, é o que o irmão falou ali. Eu falava: não, pula que não quero falar nada hoje. Né? E hoje, Deus veio me transformando. Eu era uma pessoa que era muito tímida, mas que eu entendi que se Deus tem um propósito na minha vida, se eu quero um dia me tornar um pastor, essas coisas não têm que fazer mais parte da minha vida. Né? Então, eu tenho que, para mim me tornar pastor, primeiro tem que me tornar pastor dentro de mim, para que um dia eu seja reconhecido. Da mesma forma, um líder em treinamento. Se tem alguém que é líder em treinamento e quer um dia se tornar líder, o que ele tem que fazer? Primeiro, a liderança tem que queimar e estar dentro dele. Porque a pessoa nunca vai ser reconhecida no mundo se ela não tiver se reconhecido interiormente. Se o reino de Deus não tiver queimando no seu coração. Então, para você se tornar um líder, você já vai ser líder, muito antes de você ser apenas reconhecido, porque quando você se tornar, você vai ser apenas reconhecido, porque você já era líder, você já se portava como líder, né? E, às vezes a gente olha para as nossas vidas, e muitas vezes, muitas pessoas, elas ficam paradas, paralisadas, por conta do passado. Muitas vezes as pessoas olham e falam assim: ah, minha célula antigamente era muito melhor do que é hoje. Quando eu era adolescente, a minha vida era muito melhor do que é hoje. Não tinha preocupação, não tinha nada. Só vivia, fazia festa. Não, mas uma coisa que eu, desde que eu comecei a, quando a gente mudou de supervisão, e a gente começou a caminhar com a supervisão de Santo André, quando a gente começou a frequentar os eventos, a gente conhecendo a vida do pastor Fernando, a vida dos outros pastores, eles sempre falam uma coisa, e que é algo que me marcou muito. Sempre quando está nessa época do ano, final de ano, ele sempre fala assim: o ano que vem vai ser o melhor dia da sua vida. E todas as vezes eles falam a mesma coisa. Por que que eles falam isso? Porque o ano seguinte tem que ser muito melhor do que o ano anterior. O ano seguinte você tem que conquistar muito mais do que você conquistou. Você não tem que ficar parado, preso ao passado, preso às coisas que aconteceram. Não, sempre o ano seguinte tem que ser melhor ao ano anterior. Tudo que você conquistou esse ano, você vai conquistar muito mais o ano que vem. E esse tem que ser o nosso alvo de crescimento, ter essa mentalidade para que nós possamos sempre, cada vez mais, crescer, avançar e deixar para trás tudo aquilo que, por mais que tenha sido coisas boas, o ano que vem será muito melhor. Então, para nós vivermos o novo de Deus, nós temos que deixar para trás aquilo que já passou. Né? Tem um exemplo que a gente dá sempre, que é em relação a guarda-roupa. Se você tem um guarda-roupa que ele está cheio de roupa antiga, você já tem lá um monte de roupa, e ele está cheio, não cabe mais nada. Se você comprar roupa nova, você vai conseguir colocar? Não vai. Para você comprar, você tem que olhar e ver o guarda-roupa vazio. Aí você vai falar: ó, aqui agora cabe coisas novas, cabe uma mudança, uma transformação. Então eu vou comprar porque eu estou precisando. E é a mesma coisa com Deus. Para que nós possamos receber o novo de Deus, nós temos que deixar o velho para trás. E não somente as coisas ruins, mas as coisas boas também. Porque o ano seguinte vai ser muito melhor, amém? Filipenses 3, 13 e 14, diz justamente isso. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso alvo tem que ser sempre Cristo, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Olhar para Ele, olhar para Cristo, buscar Ele, as demais coisas nos serão acrescentadas. É uma consequência de nós olharmos para Cristo, de nós buscarmos a Ele. E agora eu queria compartilhar com vocês quatro pontos, quatro coisas que nós temos que deixar para trás no ano de 2025, para que nós alcancemos nossos alvos e para que nós vivamos o melhor ano das nossas vidas. Amém? Quantos aqui creem que o ano de 2026 vai ser muito melhor do que o ano de 2025? O primeiro ponto que nós temos que deixar para trás é a imaturidade. A imaturidade, irmãos. Eu, como discipulador, eu ainda não tenho. Eu reconheço que eu ainda não tenho a maturidade suficiente para me tornar um pastor. Eu não tenho essa maturidade ainda, mas eu estou passando por um processo de transformação. Mas eu tenho que reconhecer, eu tenho que entender que eu preciso melhorar, que eu preciso crescer e justamente aproveitar o quê? As oportunidades, dar as respostas certas, ser uma pessoa madura diante das circunstâncias, para que o pastor seja uma realidade dentro de mim. Então, se eu sou uma pessoa imatura diante das circunstâncias, eu tenho que chegar diante de Deus e olhar e falar: Deus, me transforma nessa área. Eu ainda sou imaturo o suficiente. Eu preciso melhorar. Eu preciso deixar as situações para trás. Eu preciso buscar coisas novas. Preciso que o Senhor tire esse sentimento de mim, né? Então, a gente pode ver na história de Davi e Golias, Davi estava ali vendo Golias insultar o povo de Israel durante 40 dias e ninguém se manifestava ali para enfrentar o gigante. Davi era um menino, mas ele já tinha sido ungido ali anteriormente. Mas ele estava passando pelo processo de transformação. Saul era diferente. Saul já era um guerreiro, era o rei naquele momento. Ele era uma pessoa que era treinada para estar ali na guerra, mas ele não era uma pessoa que tinha suas emoções fortes. Ele era imaturo emocionalmente. E Davi, por mais que ele naquele momento, que ele era ainda um menino, ele não tinha sido treinado para guerrear, mas Davi era uma pessoa madura em Cristo. Ele sabia que o Senhor estava com ele, e ele sabia que pela força do Senhor, ele venceria o gigante. Não seria pela força dele, mas pela força do Senhor. Então, nós não devemos ficar olhando para as nossas habilidades, nós não devemos ficar olhando para as nossas capacidades, mas nós temos que olhar para quem? Nós temos que olhar para Cristo, porque é Ele que vai nos capacitar, é Ele que nos vai dar a vitória, e é Ele que nos capacita, né? E nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Da mesma forma que Davi era convicto, e ele sabia que ele ia derrotar esse gigante, porque o Senhor estava com ele, nós não devemos ser imaturos diante das circunstâncias que têm acontecido nas nossas vidas. Nós temos que ser aqueles maduros e sabermos quem nós somos em Cristo Jesus, porque é através disso que nós iremos alcançar e nós iremos romper tudo aquilo que está nas nas nossas vidas. Então, nós não devemos viver uma vida com desculpas, né? Nós começamos a nossa rede de jovens, adolescentes aqui em 2022, que foi quando eu assumi, né? Eu assumi em 2022, mas a rede de jovens ela já existia anteriormente. E a rede de jovens era algo que era resistido pelo diabo, que nunca crescia, nunca avançava, os jovens vinham para a igreja, não permaneciam. Mas quando eu e a Cris nós assumimos a rede, Deus falou conosco e Deus nos mostrou, Deus nos deu uma visão de que a nossa rede ia ser uma rede grande, cheia de vida, e que esse prédio ia estar lotado de jovens, adolescentes, adorando, louvando ao Senhor. Então, mas a gente olhar para essa visão, falar, nossa, aqui ó, o prédio vai estar lotado de jovem, adolescente. A nossa realidade não era essa. Quando a gente começou, nós éramos 4 pessoas. Era eu, a Cris e mais 2, 3 jovens. 4, 5 pessoas. Mas a nossa realidade não era essa da igreja cheia. Mas era algo que já era real dentro de nós. Que Deus já nos tinha nos mostrado que esse prédio está cheio de jovens. Deus já tinha nos mostrado a rede crescendo, uma rede próspera, uma rede que avança, que impacta o mundo aí fora, impacta as gerações, que faz o ID do Senhor. Deus já tinha nos mostrado isso, e nós tomamos posse, e nós acreditamos, né? E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter essa realidade do Senhor dentro de nós. E por mais que agora, ano após ano, nós estamos vendo a rede crescer, mais vidas chegarem, e eu creio, nós estamos vendo essas promessas, essa promessa de Deus se cumprindo na nossa vida, na nossa rede, e eu creio que nós iremos alcançar, mas nós estamos ainda no processo, nós não podemos desistir, porque nós temos a visão, nós temos essa convicção, e nós cremos que o Senhor é quem vai fazer. Não é por causa, não é por minha causa, não é por causa da Cris, mas é pelo Senhor, porque Ele nos mostrou, Ele nos colocou à frente e nós cremos. E é isso, e é através disso que nós vamos alcançar esse alvo. Amém? O segundo ponto é sobre frustrações e decepções, não é? Pedro era alguém que ele teve 2 grandes decepções na sua vida, durante a Bíblia, né? Pedro, ele era uma pessoa que ele nunca achava, que ele nunca acreditava que ele negaria Jesus. E ele negou. Da mesma forma que Pedro, ele achava que ele era um bom pescador. Ele confiava nas suas habilidades. Até que teve um dia que ele negou Jesus, até teve um dia que ele passou a noite pescando, não pegou nenhum peixe, e ele, que ele teve que fazer? Ele teve que reconhecer, ouvir a voz de Deus, e Deus falou para ele, joga a rede para o outro lado, e aí ele teve uma pesca abundante. Então, irmãos, é isso, nós temos que deixar as nossas frustrações para trás, as nossas decepções para trás, aquilo que nós vivemos no passado, como eu falei, já passou. Não pode, você não pode levar essas frustrações para o próximo ano, porque isso você pode ter certeza que é algo que paralisa a sua vida. Você ficar olhando para trás, falando assim, não, ano passado, o irmão, cumprimentei ele passou reto, nem me viu, nem falou comigo. Ficar com esse tipo de coisa não vai ser algo que vai fazer você crescer, avançar, né? E como o pastor ele sempre diz, Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça a quem? Ao humilde, né? Então nós temos que reconhecer que nós somos perdoados, nós somos livres, nós somos libertos de todo mal. Então, esse tipo de coisa ele não faz mais parte da nossa vida, né? Nós somos filhos e nós somos filhos amados. Né? Então, nós não temos que olhar para as nossas habilidades. O nosso currículo não vai ser, não vai definir quem nós seremos no futuro, não vai definir onde nós chegaremos, mas o que vai definir onde nós vamos chegar? Quando nós recebemos um toque da graça do Senhor. Quando o Senhor olhar e falar, você é um favorecido, você é meu filho amado, e eu vou te capacitar. Eu vou te dar a estratégia. Eu que vou fazer você crescer e avançar. Não é pelas nossas qualidades. Não é pelo aquilo que nós fazemos. Mas é pelo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Né? Eu e a minha esposa, nós somos pessoas completamente opostas na questão de personalidade. Eu sou uma pessoa extremamente calma e ela é uma pessoa extremamente agitada. Né? E muitas vezes a gente, ela está passando por algumas circunstâncias, que você vê que ela está aflita, nossa, o que eu faço, não sei o que e tal. Aí você olha e fala, nossa, o que está acontecendo? Aí ela vem, conta a história, aí você olha e fala, meu Deus, é tão fácil resolver isso aí. Muitas vezes eu olho e falo, nossa, tal pessoa falou alguma coisa, aí eu olho e falo, nossa, você vai ficar ligando com uma coisa dessa? Para mim já entrou aqui, saiu aqui, e eu já nem lembro mais. E muitas vezes é isso, irmãos. Quando a gente se apega a esse tipo de coisa, isso vai trazer frustração, vai trazer decepção para a nossa vida. E muitas vezes nós temos que apenas ter esse entendimento, essa revelação, de deixar para lá, né? E nós temos que viver em paz, viver em paz e não morrer por aquilo que não é eterno. Nós temos que colocar nossos alvos naquilo que é eterno, principalmente. Amém? O terceiro ponto que eu queria falar aqui é esquecer de relacionamentos que não têm propósito. Amém? Só um minutinho, deixa eu... Esquecer de relacionamentos que não têm propósito. Eu, como à frente dos jovens, né, esse é um conselho que muitas vezes a gente tem que dar para os jovens, né, para esquecer aquelas pessoas que nos afastam dos caminhos do Senhor. Muitas vezes nós temos amigos, pessoas próximas que estão querendo nos levar para festas, bebidas, chamando para lugares que não convém mais com a nossa natureza atual, né? E muitas vezes nós temos que ter essa percepção, essa maturidade de entender que esse tipo de vida não faz mais parte, que nós não devemos nos relacionar com esse tipo de pessoas, porque essas pessoas elas vão estar nos afastando do Senhor. E as pessoas nos afastando do Senhor, nós estamos perdendo o nosso foco no Senhor. Nós estamos ficando cada vez mais distantes de Deus e cada vez mais distantes dos nossos alvos. Então, nós temos que ter esse entendimento. Né? Hoje em dia, eu como discipulador, eu tenho aqui, como a igreja, uma família. Né? As pessoas que estão aqui hoje fazem parte da minha família. Eu tenho família particular, eu tenho meus amigos particulares, mas muitos dos amigos que eu vi, que eu cresci até hoje, muitos amigos, eu tenho alguns contatos, eu falo, mas não é da mesma forma que eu era anteriormente. Né? Eu tenho até um amigo que eu sempre falo, que é um amigo que cresceu comigo, que é um amigo que eu tenho até hoje, e que ele é um amigo, que ele é cristão hoje em dia. A gente se distanciou por conta da distância mesmo, ele mora lá em São Paulo, na Zona Norte, e a gente tem contato mais pelo celular, tudo, mas é um cara que é um cristão, um homem de Deus, um homem que, se eu tenho meu emprego hoje, foi porque ele me indicou lá na empresa, porque ele olhou e falou assim, eu nem estava tendo muito contato com ele, mas ele estava lá, ele estava orando, a empresa estava precisando, e ele falou assim, eu senti no meu, o Espírito Santo falando comigo, que era para me indicar você. E aí ele nunca me ligava, aí do nada ele me ligou e veio me falar isso. Aí eu falei, não, pode me indicar. Né? E até hoje estou lá trabalhando, um emprego abençoado, um emprego na qual quando eu olhei a descrição lá de tudo que ia ter que fazer, eu olhava e falava, nossa, não sei fazer nada disso aí. Na minha visão, eu era muito inferior às capacidades daquilo que estava sendo pedido. Mas quando eu fui, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas lá se impressionaram com a forma que eu fazia certas coisas, porque elas achavam que eu era muito mais do que estava sendo pedido. Né? E glória a Deus, meu chefe, uma bênção na minha vida. Estou orando pela vida dele, para trazer ele para aqui, para Cristo, mas estou dando lá o meu melhor no meu emprego, sendo um canal de Deus, e tenho sido usado, a glória de Deus tem se manifestado através da minha vida, e as pessoas têm percebido que eu sou diferente, né? Muitas vezes a gente, como trabalha com vendas, a gente tinha reuniões de manhã com as pessoas, com as meninas, com as analistas que trabalham no Brasil afora, aí muitas vezes as meninas lá, não sei o que, tal, e falando um monte de coisa, tudo aflita, tudo, aí eu, calma, não é assim, aí elas, nossa, como é que você consegue ser tão calmo, o mundo pegando fogo, e você aí na paz, fala, é Cristo, é Ele que me acalma, porque eu sei que esse tipo de coisa não é algo que vai me fazer bem. Se eu for ficar pensando nessas situações, vou ficar ansioso, vou ficar pensando cada vez mais em trabalho, vou tirar o meu foco da igreja, da minha família, e é muitas vezes isso que o mundo faz, né? Ele tira o nosso foco, colocando cada vez mais trabalho, o desejo, cada vez mais pelo dinheiro, e não é isso que Deus tem para nós, amém, irmãos? E o quarto e último ponto que eu queria comentar aqui é sobre nós termos uma mentalidade de escassez. Como eu falei, é muito legal a gente que tem filho pequeno, que eu olho meu filho e eu vejo, aprendo muito com ele. Né, e ele sabe que eu e a mãe dele trabalha, que a gente recebe o salário, e muitas vezes ele quer comprar alguma coisa, quer ganhar alguma coisa, mas ele não sabe quanto custa, mas ele pede, porque ele sabe, fala, meu pai, minha mãe trabalha, então eles vão me dar, eu vou pedir, eles vão me dar. E nós temos que ter essa mentalidade, como de uma criança. Muitas vezes nós limitamos Deus, limitamos o poder de Deus por aquilo que nós achamos, por a gente pensar que eu querer trocar de carro, por exemplo, eu não sei, um carro bom aí, não sou muito apegado a carro, mas se você querer um carro top de 200 mil e você pedir para Deus, você fala, não, isso aqui é impossível para Deus. Nós mesmos estamos limitando o poder de Deus. Mas Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Deus, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. E muitas vezes, nós mesmos limitamos, nós mesmos temos essa mentalidade de escassez, de que vai faltar, de que o salário não vai dar, por isso que a gente não dizima. Se falar, não vou dizimar porque meu salário vai faltar para pagar as contas, não vou ter. Muitas vezes é a nossa própria mentalidade parando aquilo que Deus quer fazer para as nossas vidas. E eu queria chamar a equipe de louvor. Nós, quando começamos na rede de jovens e adolescentes, né, a Sara e o Vini começaram a caminhar conosco depois, né, e eles já vinham, eles já participavam da rede de jovens anteriormente, antes de nós assumirmos. E quando eles multiplicaram, quando eles começaram a se tornar, quando a gente multiplicou a primeira vez a nossa célula e eles se tornaram líderes, eles olhavam e achavam a multiplicação algo muito distante, porque aquilo não tinha se tornado realidade ainda dentro da vida deles. Mas conforme eles foram caminhando conosco, nós fomos mostrando através da palavra de Deus, instruindo, eles olhando através das nossas vidas, que a multiplicação era algo real, é algo que era palpável, é algo que eles alcançariam. E eles multiplicaram a célula, porque não tem nada a ver, irmãos, com as nossas habilidades, não tem nada a ver com as nossas capacitações, mas tem a ver com o Senhor. É Ele que faz todas as coisas. Quando nós começamos a rede, nós sabíamos que o Senhor enviaria as vidas. Nós sabíamos que o Senhor ia prover. Eu fiquei 10 anos trabalhando numa empresa e eu fui demitido um mês depois que meu filho nasceu. Eu fiquei quase um ano desempregado e nesse mesmo período, um pouco antes de eu ser demitido, a minha esposa falou: vou sair do trabalho para dedicar a minha vida ao meu filho. Então nós ficamos em casa, duas pessoas desempregadas, com uma criança recém-nascida, e foi um momento da nossa vida em que Deus mais falou conosco. Foi um momento em que Deus, Ele nos mostrou que o sustento não vem do nosso trabalho, mas vem do Senhor, porque nós passamos um ano e nada faltou nas nossas vidas neste um ano. Deus supriu todas as coisas. Eu até fui no final do ano, logo depois que eu comecei a trabalhar, eu fui fazer o imposto de renda. Tem uma moça que faz para mim, que é uma amiga minha, que ela faz o imposto de renda. Aí eu mandei toda a documentação para ela, ela falou: você tem que fazer esse ano e tal. Aí eu mandei para ela minha documentação do imposto de renda. Aí ela olhou, ela: nossa, como é que você pagou todas as contas, tudo aquilo que você tinha, sendo que você estava desempregado? Aí eu olhei e falei: não sei, eu sei que Deus supriu todas as coisas. Nem nós conseguimos explicar aquilo que Deus tinha feito nas nossas vidas, porque foi tanta graça, tanta misericórdia. E foi um momento que Deus, Ele teve ali para nos mostrar que quem nos sustenta é Ele. Independente das nossas circunstâncias, nós temos que crer que é Ele que nos sustenta. E o próximo ano, 2026, a nossa igreja, ela recebeu uma palavra. Ela recebeu uma palavra que o próximo ano, 2026, vai ser o ano da multiplicação. E qual que deve ser a nossa atitude diante dessa palavra? Nós devemos ser passivos ou nós devemos ter uma atitude de fé, crer e andar sobre essa palavra? Nós temos que andar sobre essa palavra. Aqui nós somos aqueles que foram chamados para cooperar, né, com a obra de Deus, porque o Senhor, Ele não precisa, Ele é poderoso, Ele tem tudo, mas Ele nos chamou para que nós fôssemos cooperadores da obra de Deus. E em Daniel 9:2-3 diz assim: no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirijo o meu rosto ao Senhor Deus
para o buscar com orações e súplicas, com jejum e saco e cinzas. Daniel, ele entendeu da parte de Deus que aquele ali era o último ano, era o fim do cativeiro e era o início da promessa. Daniel, ele não teve uma atitude passiva diante da palavra que ele recebeu, mas Daniel, ele teve uma atitude ativa de crer e agir diante daquela palavra. Então, irmãos, no ano da multiplicação, nós temos que ser aqueles que creem nessa palavra. Não temos que ter atitude passiva. E eu creio que essa palavra, multiplicação, não é apenas algo relacionado às células, mas em todas as áreas das nossas vidas. Eu creio que essa multiplicação é sobre os recursos que o Senhor tem nos dado, é sobre os dons que cada um tem, é sobre todas as coisas, sobre a sabedoria, sobre tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor. Eu creio que haverá a multiplicação nesse ano. Tudo aquilo que o Senhor concedeu a cada um de nós será multiplicado. As nossas células, nossos discipulados, as nossas redes, tudo aquilo que o Senhor nos entregou, eu creio que irá se multiplicar esse ano. Amém? Então eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu queria chamar aqui à frente todos aqueles que creem na palavra de Deus, assim como Daniel, que receberam uma palavra, que tem os seus alvos para o próximo ano e que não terão uma atitude passiva diante daquilo que têm recebido. Todos aqueles que venham aqui à frente, sobre a sua vida. Declare com força, com fé, para que você multiplique todos os recursos, tudo aquilo que Deus tem entregado para você no próximo ano. Declare com fé que você vai alcançar todos os seus alvos, que a bondade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e tudo que acontece na nossa vida é por um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Te dou meu ser, te entrego.